Senhor presidente desta sessão, senador Paulo Paim, caros colegas senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nós temos um acordo para votar hoje. O senador Paulo Paim cumprirá o acordo firmado pelo presidente Renan Calheiros e com o autor, senador Antônio Carlos Valadares, de votarmos hoje o PLS 34 de 2005, que fortalece o Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata. Esse projeto altera a Lei 10.289, de 2001, que cria o programa. Ele inclui na legislação a capacitação de profissionais da saúde para avanços na prevenção do câncer de próstata. Esse projeto também altera para 50 anos a idade mínima da população masculina a ser beneficiada com exames de detecção precoce desse tipo de câncer, que no caso dos homens é o que mais mata depois das doenças de origem cardiovascular. Na legislação atual, a idade mínima é de 40 anos. A alteração, como bem disse o autor do projeto, é para atender melhor a faixa etária com maior incidência de câncer de próstata. Portanto, ainda que seja uma votação simbólica hoje desse projeto e por acordo de todas as lideranças, será uma medida importante que converge com as ações desta Casa, e especialmente do Senado, em favor do Novembro Azul, que promove a conscientização a respeito do câncer de próstata, o equivalente ao Outubro Rosa, que se refere ao câncer de mama e já convencionado e com grande prestígio no país, porque a imagem do Congresso Nacional vestido da cor rosa aparece nos noticiários de televisão com uma nova imagem, e essa imagem inconscientemente vai reportar a memória de homens e mulheres que esse rosa tem um significado, a prevenção do câncer de mama. Queremos que, com a mesma força que o Outubro Rosa tem na prevenção do câncer de mama e da saúde da mulher, também o Novembro Azul possa representar, com essa mesma força, o apoio das instituições, dos tribunais, de todas as áreas, no sentido de massificarmos esta informação e também esse cuidado dos homens com a prevenção e com o cuidado da sua saúde. Quando nós defendemos aqui a iniciativa do Outubro Rosa, eu fazia uma alusão a que os homens cuidam melhor do seu automóvel, levando à revisão periódica, à lubrificação, a uma série de cuidados, à oficina, mas não têm o mesmo cuidado em relação à sua própria saúde. Em geral, o homem é levado a um check-up ou a um exame para a questão da próstata pela filha, pela esposa, por uma irmã, às vezes até pela própria mãe, por uma companheira, mas sempre por uma mulher que fica ali zelosa e cuidadosa para isso. Então é preciso que os homens todos tenham, como têm as mulheres, nessa revisão periódica da sua saúde, porque prevenir é sempre melhor do que remediar. E a intenção, e na segunda-feira, 3 de novembro, às 17 horas e 30 minutos, aqui nesse plenário, teremos uma sessão especial, que terá o apoio também de um deputado federal, na criação do Novembro Azul, que essa sessão será destinada a comemorar os 26 anos do Dia Nacional de Combate ao Câncer. E será também um motivo adicional para que possamos juntos aqui, entre os parlamentares, celebrarmos. Uma das medidas propostas no projeto do senador Antônio Carlos Valadares, que vamos aprovar daqui a pouco, inclui a capacitação de profissionais de saúde exatamente para a prevenção do câncer. Aí nós vamos ter radiologistas, oncologistas, médicos especializados. E eu espero, sinceramente, porque nós criamos uma lei, como foi criado a questão da mamografia, uma obrigação que o Estado forneça, mas municípios e estados nem sempre disponibilizam para as mulheres este exame. Então, de que adianta a lei existir se não há a oferta? Da mesma forma, agora, ora, se você convida os homens para fazer a revisão precoce da sua saúde para prevenir um câncer de próstata, nós teremos que ter médicos especializados, urologistas, para tratar e para atender esses pacientes no âmbito do SUS, que é a massa maior da população brasileira atendida pelo serviço público. Então, eu espero, há pouco o senador Assir Gurgax falou do que a presidente da República anunciou na propaganda eleitoral de mais investimentos em infraestrutura. E eu espero, senador Paim, que da mesma forma também a presidente anunciou na campanha eleitoral da reeleição mais especialidades. Então, mais especialidades significa, sim, disponibilizar no âmbito do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, essas especialidades da oncologia para as mulheres, no caso da mamografia, dos exames para a detecção da doença, para o câncer de mama e para os homens também, os urologistas, para fazer esta prevenção. Então, precisamos dessa forma e eu agradeço antecipadamente porque estamos trabalhando com muita celeridade em relação ao Outubro Azul. Passo ao outro tema que me traz a essa tribuna, senador Paulo Paim, para dizer que no próximo sábado, amanhã, ou depois de amanhã, amanhã é sexta-feira, uma importante alteração do Código de Trânsito Brasileiro vai ajudar a salvar muitas vidas e evitar lamentáveis tragédias repetidas diariamente, tanto no nosso estado, senador Paim, o Rio Grande do Sul, quanto nos demais estados do país. Vai entrar em vigor, no sábado, 1º de novembro, a Lei Federal, de autoria de um compatriota nosso, de um conterrâneo nosso, o deputado Beto Albuquerque, do PSB, aumentando em até 900% as multas para quem fizer ultrapassagens perigosas ou apanhados nas rodovias do país. Nessa circunstância da ultrapassagem perigosa. E é todo dia repetindo essa mesma cena. Em 2013, 885.889 infrações por ultrapassagem perigosa foram registradas pela Polícia Rodoviária Federal. Neste ano, essas infrações, que sofrerão punição bem mais severa, já somam, até agora, 233.077. No caso da ultrapassagem com manobra perigosa, envolvendo veículos vindos em sentido contrário, o valor da penalidade aumenta 1.000%, de R$ 191,54 para R$ 1.915,40. A multa para quem ultrapassar pelo acostamento, hoje, de R$ 127,69, passará a bem mais salgada conta, R$ 957,70, ou seja, um aumento de 650%. É a mesma regra das ultrapassagens em local proibido, que vão sofrer um reajuste de 500%, dos atuais R$ 191,54 para R$ 957,70. Infrações como ultrapassagem em subidas, curvas e locais sem visibilidade também serão punidas com maior rigor. O motorista infrator perderá, neste caso, 7 pontos na carteira. E se for apanhado 2 vezes na mesma transgressão, perderá a carteira de habilitação por 1 ano. Os rachas que terminarem em acidente com morte poderão levar o culpado a passar de 5 a 10 anos na prisão. Sem vítimas, se a prática for flagrada, pode terminar em pena de 3 anos de prisão para os motoristas e em multa mais cara, R$ 574,62, que é hoje, vai passar a pagar uma multa muito mais salgada, R$ 1.915,40. Caso haja vítimas não fatais, a pena prevista no Código Modificado é de 6 anos de prisão. Vale lembrar que, além do rigor da lei e da fiscalização eficiente, Serão necessários investimentos do poder público na infraestrutura logística, como as rodovias. Nas estradas gaúchas, apenas 3,6% tem conceito ótimo, segundo a Confederação Nacional dos Transportes, CNT. A ERS-640, a rodovia estadual que liga o município de Cacequi à BR-290, em Rosário do Sul, tem os 60 quilômetros mais esburacados e mal sinalizados de todo o Rio Grande do Sul, segundo pesquisa anual da CNT. É a pior do nosso estado. Como essa rodovia, existem muitas em situação semelhante. É preciso também, para aumentar a segurança no trânsito, ações educativas muito efetivas, como as propostas pelo Poder Legislativo. Nesse sentido, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou, nesta quarta-feira, em decisão terminativa, projeto de lei de minha autoria, que obriga as autoescolas a promoverem aulas práticas nas ruas durante a formação dos motociclistas. É o PLS 454 de 2012. Essa proposta modifica o Código de Trânsito Brasileiro e determina que o Conselho Nacional de Trânsito fixe a carga horária mínima a ser exigida para a prática de direção em vias públicas durante o processo de aprendizagem. Isso é essencial no processo educativo de quem dirige uma máquina com motor, pois é comprovado que, dependendo do modo como essa máquina é usada, a mesma pode ser tragicamente se transformar em uma perigosa arma com vítimas fatais. Queria até aproveitar a presença do senador Abílio Diniz, do senador Aníbal Diniz. Abílio Diniz, hein, se o senhor chega lá, hein, senador? Aí o senhor compra um avião para ir para o Acre, viu? O senhor compra um avião para ir para o Acre. É. O Abílio pode, o senhor não pode, tenho certeza, viu? Brincadeira à parte, senador Aníbal. Eu agradecer muito a sua gentileza, porque foi o senhor relator deste meu projeto, para dar uma maior efetividade nas autoescolas, especialmente para motociclistas. Como nós fizemos aqui no Senado, dois seminários na Comissão de Assuntos Sociais para debater as causas dos excessivos acidentes envolvendo motocicletas, e isso talvez tenha dado um bom resultado, porque hoje reduziu o número de noticiário envolvendo acidentes com motos. Ainda ocorre em grande quantidade. Temos que reduzir ainda mais. E pensamos que na habilitação de um motorista motociclista que vai fazer a sua aprendizagem para começar a dirigir uma moto, ele precisa ir para o ambiente real que ele vai frequentar. Porque hoje ele faz num lugar como esse tapete azul aqui, lisinho, sem nenhum problema, sem nenhum mau acostamento, sem nenhum buraco, sem nenhum desnível de asfalto, e isso prejudica a compreensão da forma como ele vai dirigir a motocicleta. Então, eu queria lhe agradecer muito, senador Aníbal Diniz, pela sua gentileza da sua relatoria. Com muito prazer, concedo a parte ao senhor.
Senadora Ana Amélia, eu quero dizer que para mim foi uma honra ter relatado essa matéria. Essa proposição da autoria de Vossa Excelência é muito simples, mas de uma extrema abrangência, porque é exatamente este o raciocínio. Se as pessoas que fazem um treinamento para a condução de um veículo experimentam apenas situações imaginárias, é claro que elas não vão estar preparadas para enfrentar o dia a dia de um trânsito tenso como é o trânsito no Brasil. Então, o projeto de Vossa Excelência foi muito preciso ao sugerir que o processo de treinamento seja realizado nas situações reais, exatamente nas vias públicas, enfrentando as situações reais de trânsito. Por isso, considerei o projeto absolutamente pertinente e votei favorável, apresentei relatório favorável, e tivemos ontem a unanimidade dos senadores integrantes da CCJ em favor do projeto de Vossa Excelência, muito meritório, e por isso foi aprovado. Parabéns a Vossa Excelência pela felicidade da proposição.
Eu lhe agradeço imensamente, senador Aníbal Diniz, porque ele decorreu, como eu disse, não foi de uma invenção, foi exatamente de ouvirmos os relatos das lideranças dos sindicatos, dos motociclistas de todo o Brasil, especialmente São Paulo e do Rio Grande do Sul, que nos mostraram que hoje, inclusive da carga horária hoje para uma habilitação, a maior parte é teoria, senador, a maior parte é teoria, e com teoria você não aprende exatamente a direção defensiva, e por isso nós era num campo absolutamente circunscrito, circuito fechado. E, então, por isso, levando em consideração a reivindicação dos líderes dos sindicatos dos motociclistas, dos motoboys, dos motoqueiros, como nós chamamos, que pudesse haver essa mudança, que o CONTRAN amplie o tempo.
Exatamente por isso o exame é psicotécnico, exatamente. Né? Que as pessoas têm que enfrentar a situação em que elas vão ter que provar conhecimento técnico, habilidade para a situação e também condições psicológicas, reflexos, uma infinidade de sentidos que são cobrados em frações de segundo, e o condutor tem que estar preparado para todas essas situações.
Isso a gente não vê muito na moto e vê mais nos automóveis. As autoescolas para habilitar de automóvel, sim. A gente vê, pelo menos a gente passa, tem até paciência porque ele está aprendendo ali na escola, mas com o motociclista, não, era num campo fechado, e o número de horas para aprendizagem, teoria e prática, um terço só da carga horária para tirar a habilitação. Então, mais uma vez ao senhor senador Aníbal Diniz, muito obrigada pelo que contribuiu para que a gente consiga com isso melhorar o padrão de segurança das nossas rodovias. Queria terminar, sei que o senhor vai usar a palavra em seguida. Queria também dizer que estamos na Comissão de Assuntos Econômicos, proposta com a relatoria do senador Zé Pimentel, obrigando o efetivo repasse dos recursos previstos do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, o FUNSET, para as campanhas educativas sem contingenciamento ou barreiras à aplicação do recurso. São ações legislativas que contribuem para aumentar a segurança no trânsito em nosso país. É importante aumentar a segurança, é importante ressaltar também que os acidentes de carros e motocicletas são a segunda principal causa de morte de crianças em todo o mundo, principalmente as que andam desacompanhadas. São estatísticas do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, do Mapa da Violência no Trânsito, elaborado pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos. Só em 2010 ocorreram 1 milhão e 240 mil mortes por acidentes de trânsito em 182 países. Entre 20 e 50 milhões sobrevivem com traumatismos e feridas que se arrastam para o resto da vida, deixando marcas nessas pessoas. Os acidentes de trânsito, é bom que se faça o alerta. Representam a terceira causa de morte na faixa de 30 a 44 anos, a segunda na faixa de 5 a 14 anos e a primeira entre os mais jovens, na faixa de 15 a 29 anos de idade. Só nesta semana, 10 vítimas que estavam numa excursão de escola morreram em São Paulo após acidente entre uma carreta e o ônibus que levava os estudantes e a professora. Segundo o Banco de Informação do Sistema Único de Saúde, em 2 dias, o trânsito mata mais que uma tragédia aérea. Segundo o dado mais recente, foram 44,8 vítimas em 2012, média de 123 por dia. Por isso, a importância de mudança que aumentem a segurança dos motoristas e dos pedestres e da infraestrutura urbana. Por isso, eu queria encerrar essa minha manifestação, renovando o agradecimento ao senador Aníbal Diniz. Muito obrigada, senador Paulo Paim.